Foi o 61, agora é o 62. É até às 9h30, 10 menos 25. Este também é rápido. Deixe, não percebi.
Não fizemos
não, o 60. Não, não fizemos, não. Portanto, no 62 tem o PS, a Iniciativa Liberal e o PCP têm propostas. É na mesma Fátima, não? Sim. Enquanto consultais a isso, passo a palavra ao João Coutrinho de Figueiredo, da EL.
Sr. Presidente, nós já discutimos este artigo a propósito da sua renumeração para, creio, para o artigo 34º. Portanto, do nosso ponto de vista, a revogação diz respeito a uma renumeração e já foi discutida. Portanto, está apresentado. I rest my
Portanto,
case.
O artigo foi discutido com base noutro que substituía.
Deslocámos integralmente o seu texto para o...
Aí para o 47, para o 44, não é?
Penso que era 44? 34, creio eu. 34. Já está, muito obrigado.
Pronto, então o 62 está... Não foi para... Para o 33A, pelos vistos. É, exatamente. Então o 63, que tem o PCP e o Bloco de Esquerda... Já...
Não. Penso que não. Eu não estava, portanto, nós já fizemos a apresentação do 62. Já. Não, pois
sim,
não.
Sim, senhor, o 62 já foi ficou integrado.
Só para esclarecer, Sr. Deputado Pedro Arnaldo, o Sr. Presidente
vossa,
pediu para apresentar.
Não, a vossa proposta.
Não, o ponto é, foi apresentada...
Não, já percebi, foi apresentada a vossa proposta.
Pois, que
foi
de deslocação só, não o conteúdo.
Partidos ainda não.
Não.
Sim, é essa a questão. Tem a palavra até o Partido Socialista.
Muito rapidamente, o que foi discutido foi a relocalização e o resto, não a nossa. Aliás, até porque eu acho que qualquer militante que olhe para o artigo 62, como vem aqui apresentado, artigo 62, proposta da IEL revogado, teria um choque imediato. É bom que se sublinhe, até em preservação da saúde dos militantes da Iniciativa Liberal, que fique claro que ele só muda de sítio. A proposta do PS é muito simples e rápida, e a apresentação também é muito breve. No fundo, enunciamos algo que tem já resultado da jurisprudência do Tribunal Constitucional, e apesar de pontualmente poder surgir a discussão quanto ao seu alcance na doutrina, que é o reconhecimento da função social da propriedade e, portanto, incluí-lo expressamente no artigo 62. Função social essa que também tem sido concretizada na jurisprudência do Tribunal e na doutrina que se tem debruçado sobre a matéria e corresponde também à forma como direitos fundamentais em choque potencialmente se articulam e não mais que isto. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que o PCP também tem uma para apresentar. O PCP também.
É o PCP, exato.
Sim. Sim. Exato.
Tem a palavra a deputada Alma Ribeiro.
Portanto, o artigo 62 refere-se ao direito de propriedade privada, que é um direito fundamental, mas é um direito económico, e é essa a sistemática que lhe é dada até ao momento, e não é por acaso que nem sequer é um dos primeiros dos direitos económicos enunciados, que não é de todo garantido em termos absolutos. E por isso é que se estipula que ele é garantido nos termos da Constituição, tal como está escrito. E, de facto, há limitações por várias razões. Pensemos, razões ambientais fazem com que o direito de propriedade sofra restrições de segurança, defesa nacional, enfim, ordenamento do território, existem limitações de várias ordens. Infelizmente, a atualidade tem colocado em cima da mesa um outro elemento que, a nosso ver, merece ter alguma transposição alguma significação constitucional, que é a questão da habitação enquanto direito fundamental, direito humano, e direito fundamental também assegurado pela Constituição, e que tem a ver com o facto de nós querermos introduzir um novo número sobre a proteção da casa de morada de família, o que naturalmente teria uma implicação ao nível da limitação dos despejos e da execução de hipotecas. A realidade, pelas razões mais terríveis, tem vindo a demonstrar a necessidade desta proposta e a sua adequação aos problemas dos tempos que vivemos. Quer seja pelo aumento dos créditos, das prestações do crédito à habitação, quer seja pelo aumento das rendas e os despejos decorrentes desses aumentos de incapacidade de fazer face a esses custos, quer se tivermos em conta que os encargos com a habitação ultrapassam para a generalidade da família em muito os 40% de rendimento que seria o máximo aconselhável, tudo isto nos diz que é um bem essencial que é base para a organização familiar e para a dignidade das famílias, que não tem a proteção adequada. E é por isso que nós estamos a assistir à sobrevalorização, digamos assim, do direito de propriedade privada, com a acumulação de casas, por exemplo, por fundos imobiliários e pela sua utilização com objetivos meramente especulativos, enquanto há famílias que não têm uma casa onde morar, não têm um teto onde se resguardar. E é nesse sentido que há um desequilíbrio manifesto entre direitos fundamentais, são todos direitos fundamentais, neste caso direitos económicos, que, não sendo assegurados, põem em causa o direito à dignidade e, portanto, têm que ser acautelados. E é nesse sentido que nós queremos colocar esta limitação que se prende com o respeito pela proteção da casa de morada de família na abordagem ao direito à propriedade privada.
Tem a palavra agora, então, a deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quem cumprimento, senhoras e senhores deputados. Começar por me pronunciar sobre, que é mais rápido, sobre a proposta da Iniciativa Liberal e com a qual simpatizamos, da transferência do direito à propriedade privada para o capítulo dos direitos, liberdades e garantias, e que, de resto, o Tribunal Constitucional considera a propriedade privada como um direito fundamental, de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias, e por isso não nos repugna nada esta abordagem e esta organização sistemática deste que é um dos que nós consideramos um dos direitos fundamentais. Relativamente à proposta do PCP, não nos revemos de todo. O PCP fala aqui, a lei consagra garantias especiais relativas à proteção da casa de morada de família, e eu pergunto, o que é casa de morada de família? Todos nós sabemos que hoje casa de morada de família, e que está amplamente estipulada e descrita designadamente no Código Civil, casa de morada de família é aquela onde todos nós habitamos, e não só onde vive aquela família tradicional. Efetivamente, e o artigo 65 da Constituição consagra o direito à habitação, sendo que o Código Civil consagra os casos em que a atribuição da casa de morada de família, assim entendida, enquanto casa de morada de família, deve ser atribuída, por exemplo, em termos de transmissão de arrendamento, em casos de divórcio, a um dos cônjuges, ou em termos de transmissão mortis causa do arrendamento. Isso já está salvaguardado e prevenido na nossa legislação civil. E, portanto, isso aí está na legislação ordinária, não nos parece que deva estar aqui. Por outro lado, se a casa de morada de família é propriedade da própria, do próprio, o que tem que fazer depois é regular no âmbito das relações privadas, imaginemos, por exemplo, em caso de divórcio, fazer uma questão da partilha e ver quem é que fica com a casa de morada de família. Portanto, tudo isso regula no âmbito dos processos de jurisdição civil. Agora, o que nós aqui não podemos é pretender que seja atribuído uma casa de morada de família sem mais, à custa do sacrifício dos próprios proprietários das casas de morada de família, ou seja, das dos imóveis. E aí vou para o caso dos arrendamentos, porque temos aqui duas perspectivas. A perspectiva do arrendamento, e sabemos que é um preconceito ideológico enorme do PCP, e de resto quase toda a esquerda, da esquerda toda, relativamente aos senhorios, para o PCP, para o Bloco de Esquerda, portanto para a esquerda mais radical, entende que tudo o que é ser senhorio é magnata. Tudo o que é senhorio é ser magnata. Uma pessoa que tem uma casa e que, como tal, é senhorio, é magnata. E esquece que a maioria das pessoas que vivem, muitas vezes até, têm as casas arrendadas, vive das rendas, têm as rendas congeladas, não consegue cobrar as rendas. Há situações, eu conheço situações dessas, em que pessoas não precisam das casas, mas mantêm-nas, porque são rendas antigas, e fruto da paralisação de alguma legislação do Covid ainda não ter sido revogada, nem sequer se pode fazer o despejo, e isso tem que se perceber também, porque há uma coisa que é o direito, e depois há outro instituto que o nosso ordenamento jurídico consagra, que é o abuso de direito. E quando estamos no âmbito do direito, estamos todos de acordo. Quando caímos no abuso de direito, já não estamos, aí já não estamos de acordo. E por isso entendemos que isto aqui tem muitos, suscita várias questões, e a questão da atribuição da casa de morada da família deve estar regulada como está na lei civil, sem prejuízo de o artigo 65 consagrar diretamente o direito à habitação. O direito à habitação que pode ser adquirido por duas vias. A primeira, porque a pessoa o adquire, e eu percebo também, o PCP fala e fala de uma coisa que nós somos muito sensíveis: o aumento dos créditos à habitação, o aumento das rendas, os encargos para a habitação. Não há dúvida nenhuma que somos muito sensíveis a esta situação. Agora, tem que se perceber que efetivamente não pode ser nunca à custa do direito da propriedade privada, porque são coisas diferentes. É retirar a dimensão do sonho ao homem. Por isso é que a maioria dos regimes de esquerda claudicaram e faliram. Porquê? Porque retira-se qualquer tipo de ambição, qualquer tipo de sonho, qualquer tipo de sonho ao homem. Porque não vale a pena. Enfim, quando digo ao homem, digo à humanidade, ao homem e à mulher, à humanidade. Retira-se, estou a falar em sentido lato, à humanidade. Porque não vale a pena estar a sonhar e estar a pensar que poderá ter qualquer progressão na vida, porque ao fim e ao cabo, no final, há quase que um confisco. E não nos podemos esquecer que, e aqui entro agora também, e portanto não acompanharemos obviamente a proposta do PCP, e aqui entro agora também na proposta do PS, que o direito à propriedade privada constitui um importante instrumento de realização da democracia económica, social e cultural, de promoção da igualdade entre os portugueses e da correção das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento. Os direitos patrimoniais não podem ficar reféns e reservados apenas quer ao Estado, quer ao setor cooperativo, quer ao setor social. Ou seja, qualquer um de nós tem que ter o direito de poder adquirir qualquer um dos direitos patrimoniais que constituem a propriedade privada, sejam carteiras de títulos, sejam créditos, sejam imóveis, sejam móveis sujeitos a registro, o que quer que seja. Portanto, o direito à propriedade privada é um direito inalienável e não pode, de maneira nenhuma, este direito ficar concentrado apenas nas mãos de uma entidade coletiva, estatizada. Portanto, e nisso não iremos acompanhar, designadamente, quando presentemente se discute o pacote entregue pelo PS, pelo Governo, o pacote da habitação, onde estarão consignadas medidas que consideramos como um autêntico confisco, e que é o arrendamento forçado ou arrendamento coercivo, que não se confundem de maneira nenhuma com nenhum dos institutos já previstos na lei, designadamente com a realização de obras, que são com a realização forçada de obras, são situações diferentes, e muito menos com o direito à expropriação, que tem uma tramitação processual, e ainda bem que não se tem mexido nisso, porque é dos poucos códigos que tem tido alterações, enfim, não teve nenhuma, só teve uma em termos da nomeação dos árbitros para fazer a vistoria ad perpetuum, rei memoriam, e que é bom que, porque pelo menos tem a estabilidade e garante que o direito à justa indemnização após a dupla declaração de utilidade pública, devidamente fundamentada, poderá ser conferida ao titular do direito de propriedade, e que se viu lesado e que se viu privado dele. Entendemos também,
portanto, são 9:30, depois
certo, irei